Está no ar o Beats Podcast e hoje temos uma convidada muito especial, é a Karina Belfort. Ela vai falar sobre...
E aí?
Empoderamento.
Empoderamento feminino. Vamos lá, Karina, se apresenta aí para a
galera. Olá, gente. Obrigada pelo convite, primeiro. Me sinto lisonjeada nessa sala aqui, super bem equipada. Meu nome é Karina Belfort Lavaca, tenho 30 anos, moro em Indaiatuba já faz bastante tempo, acho que mudei pra cá com 5 anos de idade, sou sagitariana, daquelas bem raiz mesmo, sabe? Extrema, gosto de falar, bem exagerada, sou dessas. Sou casada com o Luiz Fernando, que trabalha aqui em Indaiatuba também, mora aqui, tenho duas gatas, tenho um podcast que se chama Woman Being, até por isso que eu tô aqui, porque o meu podcast é sobre empoderamento feminino, por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Acho que é um pouquinho, vocês vão me conhecer mais aí ao longo da entrevista.
Você não nasceu aqui?
Não nasci, eu nasci em São Bernardo do Campo, e aí com 5 anos de idade, meus pais vieram pra cá, meu pai veio a trabalho... E aí fiquei aqui, sou apaixonada pela cidade, não voltaria, não mudaria daqui, só se fosse por uma oportunidade muito boa, né? Então, façam suas apostas aí.
É. Legal. Vamos começar com a Lua. Ah, estamos aqui hoje também com a Adriele e com a Luana. Tá bem melhor que a semana passada, né? Que tinha o João e o Richard. E elas são redatoras aqui na Beats. E aí, eu nem devia estar aqui, na verdade, devia estar abrindo espaço.
A gente tem que ter homem na discussão do empoderamento feminino.
É muito importante Legal. Que vocês aprendam cada vez mais. É um assunto que vocês não podem discorrer, opinar tanto, mas aprender, eu acho que sempre. E cada vez mais é urgente, né?
Sim. Isso.
Perfeito.
Karina, aí, primeiramente, imagina, eu me apaixonei pelo seu podcast, os que eu ouvi, né, quero ouvir cada vez mais, e eu queria que você explicasse pra gente o que é o empoderamento feminino no conceito e na prática também.
Legal, vamos lá. Então, assim, empoderamento vem de poder, feminino vem da mulher, mas a gente, é um conceito meio assim que ninguém vai te dar o poder, né, o poder ele já tá na gente. Então, eu não gosto muito desse conceito de empoderamento feminino, que as pessoas vão te empoderar. Não, o empoderamento feminino ele é a consciência coletiva de que a mulher ela já tem o poder dentro dela, que ela é capaz de fazer as mesmas coisas que um homem, ela é capaz de ter aí o seu papel na sociedade, assim como os homens. E aí a gente vai dar ferramentas para que essas mulheres descubram esse poder. Porque muitas vezes a gente não tem isso na nossa criação. Então, eu costumo até falar, né, no meu podcast, que nós, mulheres, não a maioria, eu também não gosto de generalizar, porque eu sou um caso que eu não fui criada para ser uma boa garota, mas a maioria das mulheres, sim. Então, a maioria das mulheres, elas são criadas para casar, para constituir uma família, para ficar ali, né, ser uma menina super educada, bem arrumada, e não que isso seja errado, mas não é só isso. Então, eu acho que o empoderamento feminino vem para você descobrir que você tem o seu poder, que você pode o que você quiser. Então, eu acho que esse que é o conceito. Na prática, eu costumo falar que não é tão simples assim, porque é um processo de maturidade. Então, quando você é mais jovem, você não sabe do que você é capaz. E aí, você precisa de alguns pilares aí, que a gente vai falar um pouquinho depois, para você se empoderar, para você conhecer qual é o seu potencial e o que você pode fazer aí no seu futuro, na sua vida, o que você vai realmente se empoderar, né? Então, acho que é mais ou menos esse o conceito do empoderamento feminino.
Legal. E com você, a partir de qual momento que você começou a ter essa noção? Porque comigo, eu lembro que era nos assuntos de casamento, sobre escolha da minha vida pessoal, na minha família. Eu sempre ficava pensando, poxa, tem coisas que eu tenho que escolher, que depende de mim, é a minha vida. Então, isso pra mim começou bem novinha, assim. Acho que uns 12, 13 anos eu comecei a ter uma noção de que eu queria ter a liberdade de escolher, né, as coisas que eu queria pra minha vida. Pra você, começou a partir de qual momento esse empoderamento?
Olha, a minha família costuma falar que eu sempre fui meio levada da breca, assim. Eu sempre fui aquela criança terrorista que subia no telhado, juro. Já fiquei de castigo, já apanhei da minha mãe por subir no telhado da casa. Então, eu nunca fui muito menina de ser, né? Eu sempre fui quem eu quis ser. Mas eu acho que começou mesmo quando os meus pais se separaram. Porque foi uma decisão muito boa que eles tomaram, porque minha mãe tá assistindo a gente, eu não imagino eles casados, acho que eles tomaram a decisão certa no momento da felicidade deles. Mas naquele momento, eu tive que ver a minha mãe começar do zero. Então, eu vi que, assim, a minha mãe, ela fez uma escolha de cuidar da família, foi uma escolha dela, mas ela abandonou a carreira dela, ela precisou começar do zero quando ela se viu com duas crianças pequenas numa cidade que ela não conhecia, que a gente tinha acabado de mudar aqui para Indaiatuba, e ela teve que começar. Então, ali, eu já vi minha mãe, assim, no hard work, ela foi procurar emprego de novo, teve que começar, voltou a dar aula, uma coisa que fazia muito tempo que ela não fazia. Então, ali eu vi, falei, nossa, essa mulher, ela é capaz de qualquer coisa. E acho que foi aí que deu uma destravada em mim. E eu fui atrás do que eu queria. Então, só que não era tão claro, assim, sim, né, as coisas. Então, quando eu fazia ensino médio aqui em Indaiatuba, eu decidi que eu queria fazer ensino técnico. E aí eu fui fazer o colégio técnico em Campinas, que não é algo comum, né? Normalmente a gente faz ensino médio aqui na cidade e tal. Eu falei, não, quero fazer. E não quis fazer um técnico comum. Eu fui fazer técnico em mecânica, que já era um curso com homens. Então tinha eu e mais duas meninas na sala e 38 meninos. E pra mim era natural, os meninos brincavam, faziam piada. Eu levava super, tipo, ah, ok, beleza. E nunca pensei nesse tal do empoderamento feminino. Quando eu fui para a faculdade, eu resolvi fazer engenharia de produção, que também é um curso bem masculino. Tinha mais mulheres, mas era bem masculino. E eu, por estar muito acostumada a lidar sempre com meninos, eu sempre ficava amiga dos meninos. Era muito difícil, eu não ia fazer amizade com as meninas. E, ok, vida que segue. Quando eu fui entrar no mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar em indústrias automotivas, até pelo ramo que eu tava ali, mecânica, em produção. E aí eu fiz estágio em três empresas. As três empresas, eu era sempre a única mulher, ou tinha eu e mais duas. E eu convivia ali com aquilo. Falavam da palavra feminismo, eu até arrepiava. Falava, essas feministas, né? Que a gente nem sabe. A gente, quando a gente é mais nova, a gente acha. E aí eu arrepiava, imagina, machismo. Que isso, olha eu aqui, né? Tô aqui, tô, sim, podendo. E aí quando eu assumi o meu primeiro cargo de liderança, que acho que foi quando eu comecei a me dar conta que talvez tivesse alguma coisa errada. Porque aí eu comecei a olhar para o meu futuro. Eu falei assim, bom, eu tinha 27 anos na época, eu comecei a olhar, e cadê as mulheres nos cargos de liderança? Não tinha. Tinha uma, duas. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui? E aí eu fui procurar um pouco sobre o tema. E foi aí que eu me deparei com um livro, que é o Nice Girls Don't Get the Corner Office, que é o meu podcast, é baseado nesse livro, que a tradução é Garotas Boazinhas Não Pegam a Sala do Canto, que a sala do canto são as salas dos diretores, nas empresas e tal. E aí eu comecei a ler aquele livro e fez tanto sentido pra mim. Eu falei, gente, eu cometo todos esses erros que a mulher tá falando aqui. Sim. E aí eu comecei a me despertar para esse tema do empoderamento feminino. Comecei a pesquisar, comecei a ver que sim, a gente tem muitos comportamentos que a gente carrega, por mais empoderada que você seja, muitos comportamentos que você carrega que vêm da sociedade, padrões estabelecidos. E foi aí que destravou a minha mente pro tal do empoderamento feminino. Mas demorou muito, se você for ver, foi com 27 anos, né? Não foi algo desde criança.
E continua aprendendo sempre.
Continuo,
né?
Muito, muito.
Tá muito bom.
Posso fazer uma?
Claro.
Você acha que esse... historicamente, a sociedade era matriarcal. Depois ela passou pela força a ser patriarcal. Uhum. Em que momento você acha que isso aconteceu? E na sociedade moderna, na minha opinião, acho que as mulheres começaram a ocupar cargos de chefia em todos os lugares e de mais importância, porque a gente viveu durante muito tempo a Revolução Industrial, né? Foi no passado, que era baseada na força. Uhum. Agora que ela é baseada na intelectualidade, acho que a mulher é muito mais, tem mais inteligência emocional e às vezes muito mais inteligência do que a parte os homens. Uhum. Em que momento você acha que teve essa virada?
A primeira virada ou a segunda virada?
Pode ser as duas.
Olha, vou ser bem sincera.
Todas as viradas.
A primeira virada, eu não sei, pra falar a verdade, assim. Porque, por mais a mulher, eu acho que... O que, que eu acho, assim? A gente tem competências diferentes. É óbvio isso. E aí, como você mesmo trouxe, em alguns momentos, a força precisou sobressair. Mas mesmo quando a força precisou sobressair, a gente tinha posições em que mulheres poderiam ocupar. Quando você tem um líder numa organização, quando você tem ali coordenadores de uma linha de produção, que é mais ou menos... Hoje a gente tem modelos de linha de produção também nas empresas. Uhum. E a gente tem mulheres liderando também. Então, eu acho que foi muito uma questão que não teve para mim essa transição, sabe? Aqui é força, eu preciso de homem. Eu acho que foi realmente porque os homens, eles estavam ali no Gemba, né? Então, teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que as mulheres, elas precisaram assumir os negócios da família, porque os homens, eles estavam na guerra. E aí, foi conveniente colocar as mulheres no negócio. E aí, quando eles voltaram, eles pegaram esse poder de volta. Eu voltei agora, daqui o meu clubinho, daqui o meu joguinho, que eu vou voltar a jogar, você vai lá cuidar das crianças, você não pode estudar. Então, eu acho que foi mais ou menos assim, na minha visão, né? Mas eu acho também que não foi uma coisa pensada diabolicamente. Eu acho que as coisas, elas foram acontecendo. Ninguém tem um plano maligno de falar, eu vou inferiorizar essa classe aqui. Não é assim que eu vejo. Eu acho que as coisas foram acontecendo. Hoje, apesar de você falar, né, que a gente tem mulheres, a gente tem, mas muito poucas. E não passa assim muito devagar. Daria para ser muito melhor se a gente tivesse políticas que realmente enfatizassem isso e que todo mundo tivesse essa consciência desse passado aí histórico que tem, né? Mas eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente.
Só mais uma? Pode mais uma?
Claro.
Tô com dúvida.
Aproveita que a gente tá deixando.
Né? Você acha
as meninas podem me complementar também, que eu sei que elas são super feministas.
Você acha que... parte da mulher ir para o mercado de trabalho é um plano de mercado econômico?
Eu acho que o empoderamento feminino, ele é uma inovação. Então, assim, é claro que quando você colocar as mulheres no mercado de trabalho, você vai aumentar o poder econômico, você vai contribuir com a economia. Mas eu não acho que isso é ruim. Eu acho que a gente pensar que elas vão estar lá. E dinheiro é poder. Uhum. Então, assim, hoje a mulher, ela depende do homem, né? Muitas mulheres dependem ainda da renda do homem para poder... E aí, por isso que elas não saem, às vezes, de uma situação de agressividade, de uma situação tóxica. Então, eu acredito que não é um plano, porque eu não vejo ninguém super interessado nisso. Eu acho que se fosse um plano do nosso governo, se fosse algo que, nossa, vamos colocar as mulheres na economia para fazer a coisa virar, com certeza já teria sido feito muito mais rápido, porque quando as pessoas querem, né, elas fazem acontecer. Mas eu acho que vai contribuir, sim. Eu acho que empoderamento feminino é inovação, porque as mulheres, elas vão ter capital na mão, elas vão ser mais independentes, elas vão empreender, elas vão trazer mais giro de capital para a economia. Mas eu não acho que é um plano econômico. Poderia ser até.
Não, eu não falo... Eu não falo de um plano econômico no âmbito, sei lá, Brasil.
Uhum.
Mas a economia, o marketing em si, descobriu que se tanto o homem quanto a mulher trabalhassem, que isso geraria mais renda e seria mais, mais geração de consumo para a economia de uma forma geral.
Uhum.
E aí nisso vem, tipo, hoje as famílias têm menos filhos, então... Geralmente a pessoa tem um ou dois filhos.
Uhum.
E você gasta menos com esse tipo de coisa, sobra mais dinheiro para viagem, enfim, para outras coisas. Então, não sei se é um plano governamental, mas eu acredito que tem alguma coisa, tem um dedo de marketing dentro disso.
Ah, é, pode ser, mas eu... Ah, que bom que tem. Assim,
positivo.
Eu não vejo... É, eu acho que o mundo é capitalista, né? E vai ser. Eu não consigo ver uma mudança e eu não acho que isso é ruim. E eu acho que as mulheres precisam estar nesse jogo. Uhum. É muito ruim quando só tem uma parte da galera no jogo, né?
Uhum.
Então, assim, a gente tem um capitalismo, mas a gente não dá o poder para as mulheres também estarem ali junto e tendo o poder delas. Então, enquanto for esse o jogo, eu quero estar ali no meio. Uhum. Eu quero ter o meu poder dentro do jogo.
Legal. Uma pergunta?
Quer fazer Adri? Alguma?
Fala, Adri.
É, eu quero falar agora sobre um pouquinho sobre maternidade, gente.
É segredo. Muita gente ainda não sabe.
É segredo? Eu sou mãe. Agora não é segredo. É, como que nesse tempo de estudo e com podcast, e eu percebo que você faz pesquisa sobre o assunto e tudo mais, como você vê hoje, na realidade que a gente tem social do Brasil, uma mãe empoderada? Eu falo isso mesmo porque você fala muito sobre profissional, né?
Uhum.
Você fala muito sobre a emancipação financeira da mulher.
Sim.
E as estatísticas mostram que as mães são mandadas embora porque elas têm filhos pequenos. Então, assim, isso também faz parte de a mulher ser emancipada financeiramente.
Sim.
como que a gente pode se organizar como mulher? Como você vê isso, olha, sabe? Olha, é complexo.
Eu não vou mentir, eu sempre tive medo de engravidar.
Sim.
Meu chefe sabe, minha mãe sabe, então eu sempre tive esse receio. E o que me deu coragem de tomar essa decisão, gente, eu estou grávida, tá? Pra quem não sabe. Eu ainda não anunciei pra todo mundo, que tá bem cedo. Mas o que me deu coragem foi realmente, com o Mambim, no meu podcast, eu comecei a conversar com muitas mulheres. Uhum. Que eu entrevisto uma mulher a cada episódio. E a maioria é mãe. E aí eu comecei a ver que é possível. É lógico, eu não quero tirar aqui... É, a gente sabe que tem várias classes sociais no Brasil, a gente sabe que não é pra todo mundo, que tem privilégios. Eu não quero, eu tô falando da classe que, no mercado corporativo
da
ali.
Da sua situação.
Da,
né?
Minha
do
situação. Mas o que eu poderia dizer, assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que saber é que nós como mulheres, a gente vai desenvolver competências com a maternidade, que é o que eu tô vendo agora, gerenciar emoções, motivação, que, infelizmente, ou felizmente, porque os homens têm coisas diferentes, mas é só nosso. Então, assim, eu me sinto muito poderosa de saber que enquanto eu tô aqui com vocês, eu tô gerando uma vida aqui. Então, assim, é muito louco, sabe?
Te entendo.
Às vezes eu paro, assim, eu falo com meu marido e falo, nossa, você tem noção que tem um nenê aqui dentro? Não dá pra ver ainda, mas tem uma criança aqui. Uhum. E essa criança, daqui 30 anos, vai estar numa mesa discutindo temas. Então não chore que eu vou chorar também, menina. E aí, quando eu falo do dia a dia, assim, como que eu quero me preparar pra isso, uhum, né? Eu tenho um cargo de liderança, eu sou ambiciosa, eu quero crescer, eu quero muito. Então eu sei que eu vou, primeiro, parceiro. O meu marido, ele não é um ajudante. Eu tô fazendo questão, assim, ele tá participando de tudo. Ele é pai dessa criança, então ele não vai me ajudar com nada. Ele vai fazer a parte dele. E eu falo pra ele sempre. Falo, ó, a única diferença entre eu e você é que eu vou amamentar. Mas você vai poder limpar a fralda, você vai poder acordar de madrugada, você vai poder pôr a criança aqui, ó. Eu só vou amamentar mais que você. Tem alguns momentos que a criança vai querer mais a mãe, mas assim, você é pai. Então, acho que essa é a primeira coisa, não só pra mulheres que são mães. Se você depende da sua orientação, independente da sua orientação sexual, tenha parceiros. Então, eu moro com alguém, essa pessoa não me ajuda, essa pessoa faz a parte dela. Eu acho que esse é o que eu mais percebi nas mulheres que eu entrevistei. Elas não competem com o marido, com a mulher, elas têm ali de igual para igual. Então, acho que esse é um primeiro ponto, que a gente já faz isso hoje em casa. A gente é bem equilibrado, a gente já tem nossas tarefas. A segunda coisa, acho que é a rede de apoio. Então, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio enorme. Eu acho que eu nem vou conseguir ficar com meu filho quando ele nascer.
Não vai, não. Experiência própria. Não vai.
Porque tem minha mãe, tem minha sogra, tem o meu pai, tem o meu padrasto, tem o meu sogro.
Você vai ver a criança de 15 em 15 dias, exato, se quiser.
Exato. Então, e aí eu fico assim, bom, que bom, né? Que bom que eu tenho esse privilégio, que eu vou poder me alternar. Eu tenho um salário bom, então eu quero contratar, se possível, uma babá. Porque se eu quero um cargo alto e se eu quero, eu sou ambiciosa, eu tenho que saber que eu vou trabalhar mais. Uhum. Não existe utopia de, eu vou ter uma vida super balanceada. Queria muito que fosse assim, gente. Mas assim, se você tem altas ambições, se você é ambiciosa, você vai ter que trabalhar mais, né? Então não tem almoço grátis. E eu acho que é isso, assim, eu me prepararia dessa forma, muita calma também e paciência para entender o meu processo, porque é uma mudança muito grande para a mulher. Quando eu achei que eu me conhecia, eu tava vindo uma onda de hormônios que eu falo, ai, não me conheço mais, o que que tá acontecendo? Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E para as mulheres que eu acho que estão no mercado de trabalho, eu acho que não é fácil. Eu tenho amigas e amigas. Eu já tive amigas que voltaram, a posição delas não estava lá. Tive amigas que foram mandadas embora. Então, eu acho que depende muito do seu líder e da empresa que você está. Por isso que eu falo que os homens são tão importantes na discussão. Porque quem são os líderes de hoje? A maioria são os homens. Então, se o homem ele não entende que esse momento da mulher é um momento diferente que ela vai passar e que ela está diferente, ela está passando por um processo... Ele não vai entender e aí com isso ele vai tomar uma decisão precipitada e com isso só vai ter homem, porque todo mundo quer que a sociedade continue, né? Pra isso a gente precisa ter filho. É a novidade do dia pra vocês. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho, assim.
Massa.
Nossa, você tocou num assunto que eu até tava falando com as meninas hoje mais cedo. É, quando eu comecei a ler, a pesquisar sobre feminismo, eu cometi muitos erros. Primeiro que eu me assustava muito e eu achava, não, eu não sou feminista, não quero me assumir feminista, é muita coisa pra mim. Mas quando eu comecei a pesquisar mesmo as mulheres que lutavam antes de mim e eu vi a importância da mãe nessa história, é aquela coisa, né? O seu feminismo chega até a sua mãe? Você valoriza tudo que ela faz? Eu acho que o papel de mãe não é uma função, uma profissão, é uma missão de vida. Então tem muita mulher que acha que, ah, ser feminista é ser solteira, sem filho... Não, qualquer mulher pode ser empoderada. E uma mãe, gente, é um poder muito grande. Então, eu tenho certeza que algumas mulheres que estão assistindo, às vezes acham que por ser casada, por não trabalhar, né, depender de repente financeiramente de alguém, elas não podem ser empoderadas. Mas o empoderamento é justamente, né, dar o poder a elas tomarem as decisões da vida delas, serem elas mesmas. Eu queria que você falasse, exato, sobre todo mundo, todas as mulheres serem empoderadas.
É, você tocou num ponto muito importante, foi engraçado, porque eu coloquei ontem no meu Instagram, aliás, me sigam, vou fazer meu jabá aqui, arroba Karina Belfort, com C, por favor. E aí eu coloquei lá, né, que você sendo feminista, porque as pessoas confundem muito o conceito de feminismo.
Sim.
Feminismo não é o oposto do machismo. Machismo é você rebaixar a mulher, é você achar que o homem é melhor. Feminismo não é isso. Feminismo é você trazer a mulher para o mesmo nível de direitos que um homem. Então, a mulher, ela pode tanto quanto um homem e não é igual, porque nós não somos iguais. Eu não quero, sim, ser igual a um homem, né? A gente fala da equidade. Então, assim, eu sou uma mulher com as minhas características, eu quero ter os meus direitos, eu quero ter minhas possibilidades sendo mulher e não tendo que me formatar. E muitas mulheres acham que... Ah, eu decepciono muito quando eu falo que eu sou feminista. E aí as pessoas veem que eu segui um padrão. Tipo, ah, eu casei... Eu namorei quase minha vida inteira com a mesma pessoa. Dos meus 18 anos até hoje eu tô com o Luiz Fernando. Eu casei. Depois de 3 anos... Eu tenho 30 anos, eu tô grávida. Sim. Então é uma coisa super no padrãozinho. E aí as pessoas... Ah, mas você é feminista. Que não sei o quê. Gente, o feminismo é pra te libertar.
Sim.
Ele não é pra te colocar numa caixa. Então, assim, se eu quero ser isso, eu vou ser isso. E não é você que vai me julgar. E aí eu vejo muitas mulheres julgando as outras. E os homens nem tanto. Às vezes eu não vejo homens julgando, assim, nesse nível. Nessa questão de, principalmente, maternidade. A gente, sim, vê muitas mulheres julgando. Então, eu acho que o feminismo, ele vem pra te tirar das caixas. Você pode ser o que você quiser. E essa questão do empoderamento que você fala, né, das mulheres, é bem isso. Uma mulher que ela é casada, às vezes ela não tem uma renda... Ela toma uma decisão com o marido dela. E se ela tá bem com isso, ok, entendeu? Não tem problema. O importante é você estar bem com aquilo que você quer ser. Então, se eu quero ser uma dona de casa, eu não vou mentir, assim. Algumas vezes eu já pensei, nossa, será que eu vou querer voltar... Porque minhas amigas falam, ah, você vai ver que sua cabeça vai mudar. Minha mãe tomou essa decisão e minha mãe fala que ela não se arrepende nenhum fio do cabelo dela.
Sim.
Mas aí, quando ela precisou voltar, ela teve o empoderamento dela, que falou assim, nossa, vou voltar pro mercado de trabalho. Então, ela acreditou que ela podia ser o que ela quisesse. Ela, sim, pode ser a dona de casa, ela pode ser a mulher do mercado de trabalho. Entendeu? Então, eu acho que é bem assim, é você estar confortável com o que você quer e o que você é. Independente do que vão achar ou o que vão pensar... Então, eu acho que, pra mim, é nesse caminho.
E pode, né? A gente pode ser o que quiser. E dói, sim, muito quando a gente vê outra mulher julgando a gente, né? É muito doloroso. E entra na próxima pergunta que eu queria te fazer sobre sororidade.
Uhum.
O que você tem a dizer sobre isso? O que é? Explicar aí pra quem não sabe.
Tá, então vamos lá. Sororidade é a irmandade entre as mulheres. Então, nós, a gente foi sempre muito criada a ter competição, rivalidade feminina. E da onde que vem isso? Antigamente, a gente tinha que disputar o marido. Então, assim, ah, é aquele cara gato ali, rico, ele é o cara que...
É um pra três.
É o baile, né? Eu tenho que pegar o vestido, me perequetar toda e ir pro baile.
Fala com o pai, arrumar o dote.
Arruma o dote,
que eu arrumei o casamento.
Exato. E o meu pai vai me entregar na igreja como se fosse uma mercadoria.
Exato.
Então, assim, naquela época... Qual era na cabeça das meninas? Elas não estudavam, né? E isso eu falo da mulher branca, tá? Porque a mulher negra tava numa situação muito pior, que ela tava sendo escravizada, né? Mas, assim, a mulher branca, ela tava ali esperando pra ser um príncipe encantado, pegar ela e levar ela pro altar. E aí, com isso, vinham as rivalidades. Então, a gente se acostumou, desde muito nova, a ter essa rivalidade feminina. E isso, gente, Eu tenho vergonha, porque às vezes é muito inconsciente. Eu, com essa trajetória minha aí que eu falei de mecânica, engenharia, muitas vezes chegava uma menina na turma, eu falava, quem que é essa piranha? E tipo, eu era nova, mas isso passava assim na minha cabeça. E aí eu falei, gente, na verdade a gente se sente tão especial de estar ali naquele ambiente, né, que a gente sabe que às vezes não era pra gente estar ali, que a gente acaba encontrando rivalidade com quem não deveria ter.
Sim.
Que é com a mulher, que a gente deveria trazê-la pra perto, a gente acaba... Então, eu acho que vem daí. E aí, o que eu acho da sororidade? Você não precisa amar todas as mulheres, não é sobre isso.
Exatamente.
Eu não vou amar a menina que eu nunca vi na vida, ou então a menina que eu sei que às vezes fica louca e dá em cima do meu namorado.
Ou tem uma atitude errada, não é ética, não tem caráter,
né? Exatamente. Não é amar todas as mulheres acima de tudo. Não, é você saber que a mulher que tá do seu lado passou e passa pelas mesmas situações que você. Então, ela vai sofrer assédio. Ela vai ser paquerada na rua, pelo pedreiro, por sei lá quem. Então é você saber que ela vai passar por essas situações e você trazer ela pra perto. Quando você vê uma situação dessa, independente se você é amiga dela ou não, você intervir.
Sim.
Então eu já intervi, por exemplo, em reuniões onde não deixavam a minha colega falar. E eu falei, viu, vocês vão deixar ela falar ou não? Vocês estão interrompendo ela, não sei o quê. Então, acho que é bem nesse sentido. A sororidade é você saber e apoiar a outra mulher que está vivendo a mesma coisa que você ali naquele mundo que é patriarcal.
Cara, tem uma situação... Vou falar da interrupção. Eu sei que existe muito mais com mulher do que com homem. Mas quando eu era mais novo também, que eu estava numa reunião da qual eu era mais novo... Eu começava a falar, todo mundo me interrompia.
Uhum.
Uma das coisas que me ensinaram é... A pessoa pode te interromper. Você espera ela terminar de falar. E volta a falar aquilo que você estava falando. Tipo, caga para que a pessoa estava falando. Uhum. Não? Aí ela fala, putz, interrompi aquela pessoa.
Uhum.
Então, uma era dessa. Eu também já fui interrompido muitas vezes. Mas por idade. Não tem nada
Sim.
a ver com...
É, mas eu concordo com você, porque eu tenho 27 anos, mas eu tenho cara de 15.
Uhum.
E aí, eu sou interrompido o tempo todo. Eu nunca sei se é porque eu sou mulher ou porque eu tenho cara de criança. Mas faz sentido isso mesmo.
Coisas.
Ou pelos dois, entendeu?
É que tem a interseccionalidade, né?
Uhum,
então, assim, quem é jovem, os homens, gente, não tô falando que eles não sofrem preconceitos também,
não,
com certeza.
Não é sobre isso.
É, mas assim, tem a interseccionalidade, então... Vamos supor, você tá numa sala com todos homens e uma mulher. Essa mulher, ela ainda é mais nova. A chance dela ser interrompida vai ser muito maior do que a dos homens que estão ali. E não é só por causa dos homens. É porque a mulher também, muitas vezes, o nosso comportamento padrão, a gente não vai falar. E é engraçado, porque agora que tá no home office, muitas reuniões que eu participo, a mulher, ela vai lá, ela levanta a mão pra falar no Teams. Levanta a mão. E os homens lá. E a mulher lá com a mãozinha levantada. Então é do nosso perfil. A própria Sheryl Sandberg. A Sheryl Sandberg, ela é CEO do Facebook.
Uhum,
é, sou minha musa. Tem um livro dela que é super legal, que é o Faça Acontecer, que é sobre o mundo corporativo. Recomendo super a leitura. E ela fala, assim, que ela foi numa palestra. Ela foi dar uma palestra. E aí ela falou assim, galera, eu vou responder mais duas perguntas. E aí, a galera levantou a mão e tal. Só que chegou depois dessas duas perguntas, ela respondeu muito mais. Só que aí, as mulheres, depois da segunda pergunta, não levantaram mais a mão. Só os homens levantaram. E aí, consequentemente, ela respondeu só as perguntas dos homens. Chegou no final da palestra, ela virou e falou assim, uma mulher levantou a mão, ela, o que aconteceu? Falou, olha, só queria te falar que você tá falando tanto sobre feminismo, mas você só respondeu perguntas de homens. E aí, também queria te trazer que você falou que você só ia responder mais duas, a gente não levantou mais a mão.
É quase que uma cultura de obediência, né?
É uma cultura de obediência, porque a gente não podia... Eu vou questionar o meu pai do que ele tá falando, eu vou questionar meu marido.
Sim.
Muitas
Sim.
vezes a gente nem tinha esse poder, né, nas
uhum.
mãos. Então, eu acho que é bem por aí. Tem o nosso perfil, por isso que, assim, no meu podcast, eu tenho dois pilares que eu falo sempre do empoderamento feminino. Tem o autoempoderamento, que é você acreditar no seu poder e tudo mais. E tem o empoderamento que vem da sociedade, dos líderes, dos chefes, do governo. Que esse empoderamento, nem sempre ele é o que a gente gostaria, né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar o autoempoderamento. Como que numa situação dessas, você continua levantando sua mão? junto com todo o resto.
Sim.
Sabe? Então, é disso que eu falo. Porque, infelizmente, o mundo é desigual. Pode ser que ele continue muito tempo sendo desigual.
Sim. Mas como você se impõe, né? Como agora, você vai ficar esperando o mundo ficar igual, né? Tipo, às vezes a gente precisa dar esses dois pés na porta, né?
Exato. E além da obediência, a gente tem medo de estar parecendo grossa, invasiva. Sim. Isso tá na gente, né? É muito complicado.
Sim. Posso fazer mais uma?
Né? Claro.
Eu não sei mais, né, como é que é, porque eu já fui escravizado pela Cristal faz um tempinho.
Que é isso, Cristal?
Cadê a Cristal? Cadê a Cristal?
Mas como é que faz pra um cara chavecar uma mulher hoje?
Não é?
Porque não tem...
Então, mas assim, eu acho que a galera, os homens confundem muito. Não é porque a mulher, ela é confiante, cheia de si, que você não vai precisar ser romântico, que você não vai precisar chegar com jeito numa mulher. Você vai chegar assim, né? Eu venho aqui, só é mulher empoderada.
Tem um amigo meu, o dono do Black Dog, ele tem um pub lá em Salto. E ele fala assim, é muito estranho, porque quanto mais forte a mulher parece... Olha lá, ela apareceu, a Cristal lá, ó. Quanto mais forte a mulher parece, assim, não forte, né? Mas, assim, presença, é mais difícil dos caras chegarem perto dela. Aí eu falei, me dá um exemplo. Daí ele comentou de uma menina que sempre vai lá no bar. E ele falou assim, toda vez que ela aparece, sempre os caras ficam olhando, porque ela é bonita, ela é bem vestida e tudo mais. Mas eles ficam olhando e depois eles vêm e falam, nossa, cara, como que é o nome dela? Aí ele fala, pergunta pra ela. Aí ele fica, não, mas ó, como que eu vou chegar nessa menina? Como que eu vou... parece aquela música do Chorão, sabe? Uhum. Como chegar nela, eu nem sei, ela não interessa. Ela é tão interessante aqui pichando muro.
Sim.
E ele vive falando isso pra mim, ele fala, Adri, é muito surreal, porque as meninas chegam aqui, elas entram, elas enchem a cara de cerveja artesanal, elas pagam o rolê delas, e elas vão embora e nenhum tem coragem de chegar nelas.
É que eu tô fora do mercado há muito tempo, não sei mais como funciona. Mas assim, uma coisa que pelo menos eu penso, se eu fosse uma mulher, eu me sinto super empoderada, se eu fosse uma mulher solteira, como que eu gostaria que chegassem em mim? Primeiro, que não tem que ser naquele chaveco barato. Tipo, chega, olá, tudo bem? E aí, tal? Conversa normal, sabe? Ah, e aí, o que você faz? Tenta conhecer um pouco já, sei lá, faz muito tempo, mas na minha época, a galera já chegava pegando no cabelo, já chegava, tipo, vem que vem. Eu acho que não é, mas assim, a mulherada não aguenta mais boy lixo.
Eu, no meu caso, eu prefiro que não cheguem. É. Homens, fiquem longe de mim, vou ser bem sincera. Mas acho que a principal coisa é não relar na gente. Isso é um incômodo muito grande, cara. Isso é muito ruim. Puxar cabelo.
Essa de puxar cabelo e chegar encostando também nunca foi legal também.
Não. Mas não acontece muito.
Nem pra ninguém, não, sabe?
Acontece, às vezes pega a mão. Você...
Não, e o pior é que não é nem de pegar cabelo, Adriano. É pegar o cabelo e falar, vem aqui, gatinha. Gatinha, gatinha.
Ou então aquele sonoro.
Parece que você é um pedaço de carne, Adriano.
Exato.
É complicado.
Você falou de uma referência sua. Eu queria saber outras referências de mulher. Eu sou, além de redatora aqui, eu sou também consultora de imagem. E eu sempre falo para as minhas clientes que as nossas referências estão ao nosso redor, né? Não é aquela influencer que é muito distante da gente, tem uma realidade muito diferente. Uhum. Mas é aquela, às vezes, é uma amiga, ou a mãe, ou a prima. Quem são suas referências, no macro e no micro?
Tá, bom, vamos lá. No macro, acho que eu falei da Sheryl Sandberg, eu sigo ela no Facebook. A Michelle Obama é uma musa, deusa, que assim, nossa...
Zero defeitos.
Zero defeitos. Queria muito entrevistá-la um dia pro meu podcast, aquele sonho.
Chegaremos.
Um dia chegaremos lá. Nacional, eu gosto muito da Luiza Trajano, do Magazine Luiza. Eu acho ela uma mulher fenomenal. Ela é aquela mulher que ela manda o elevador pra buscar as outras mulheres, né?
Sim. Exato. Porque
a gente tem muita mulher que já chegou aí nas posições e tal, e não faz nada pra ajudar outras.
Sim.
Então, isso eu acho também um pouco egoísta da parte delas, né? A Luiza, não. Ela tem o grupo Mulheres do Brasil. Ela vai lá, ela discute políticas com o governo. Então, eu acho ela... Nossa!
Ela é inspiradora,
um
né?
Um dia também pretendo entrevistá-la. Gosto da Natália Arcuri, que traz também bastante essa vibe da pegada financeira, do empoderamento feminino, da liberdade da mulher com empoderamento feminino. No dia a dia, te falar assim, que eu tenho referências femininas. A minha primeira líder, que foi a Milena Mendes, que foi a minha primeira chefe. Foi muito importante eu ter uma primeira líder mulher. porque me mostrou que eu poderia ser, sabe, de um jeito feminina e tal, então acho que foi muito importante. Mas quando eu comecei a crescer, eu perdi um pouco essas referências, porque eu só tinha líderes homens.
Sim.
E aí, com o podcast, com o Mambim, foi justamente para procurar essas referências. Então, hoje eu tenho várias. Todas as mulheres que eu entrevistei no podcast, eu sigo no Instagram, eu converso com elas. E assim, eu tenho o contato de todas elas. A Ana Moreno, que é uma que mora lá nos Estados Unidos, tem 3 filhos. Foi uma mulher que me deu coragem para engravidar. Depois que eu entrevistei ela, eu falei, gente, essa mulher pode tudo, eu também posso. Então eu tenho várias hoje que me inspiram, assim, mulheres reais, realmente, que passaram por muitas coisas, e é só você olhar pro lado. Eu tinha essa coisa assim, ai, nossa, não tem. Aí eu comecei a descobrir, só nesse último ano da pandemia, eu conheci tantas mulheres dentro da própria Bosch, que é a empresa que eu trabalho, que eu não conheceria, talvez, se eu não tivesse projetos, e hoje a gente conversa, eu troco ideia com elas. Então tem muitas, assim, abram os olhos para as mulheres que estão do seu lado, porque às vezes você só tá procurando, assim, grandes referências, e a mulher, de novo, a sororidade, né, a mulher que tá do seu lado, ela passa exatamente pela mesma coisa que você.
É a grande referência que você precisa.
Exatamente. Tem
várias.
Mas
é exatamente isso. Eu li um material outro dia que dizia que você é a média de 5 pessoas que te cercam.
Sim.
Né? Então, vamos se cercar de pessoas empoderadas pra gente ficar cada vez mais empoderada.
Isso,
né?
E uma coisa legal também, que eu falo sempre pra galera que trabalha comigo, pras mulheres que me procuram. Se você tem alguém que você quer ter como referência, tem essa coisa dos mentores.
Uhum.
Chama pra tomar um café. Lógico, se a pessoa... Eu já tentei chamar a Natália Arcuri pra tomar um café comigo, ela me ignorou. Mas ok. Mas assim,
é só porque ela não tinha roupa pra ir, tá?
É, exato. Mas tenta de novo, que talvez ela tenha comprado a roupa, que ela tava economizando.
É.
A piadinha, gente.
Mas assim, eu sou muito fã das pessoas que querem contato. Então, eu quero marcar um café com você, manda uma mensagem no LinkedIn, quero saber sua história. Uhum. Eu tenho mentores... Ninguém te impede de fazer isso. Sim. E acho que é uma forma muito legal de você construir um relacionamento legal e também aprender com essa pessoa, sabe? Que você tá passando ali.
Legal. Maravilhoso. É, agora eu tenho uma pergunta que foi outro homem da agência que pediu. O do Richard. E eu concordei super com essa pergunta. A gente tava até conversando hoje sobre a movimentação das marcas com a quebra de padrão estético, né? Eu amo esse assunto, até porque eu sou consultora de imagem.
Sim.
E aí ele falou assim, Dri, o que será que ela acha sobre, por exemplo, as marcas fazerem uma campanha só com mulheres que têm vitiligo ou só com corpos reais? Eu até citei o caso da Rihanna, que fez o desfile com corpos reais, né? Uhum. Tipo, gordo, magro, alto, baixo. Acho que tinha até cadeirante, negros, enfim... E o que você acha disso, assim, pra gente? Porque eu sinto, apesar de ser padrão, ser branca, magrela, apesar de ser baixinha, mas sou branca, eu sinto muito esse gesso do padrão das mulheres, uhum. Sabe? Às vezes as meninas olham e falam assim, mas você tá falando isso porque você é magra. Eu falo, não, gente, esse é seu corpo, sabe? Uhum. Só aceita e vida que segue.
Eu acho
você
maravilhoso.
Você é linda sim. Você tem seu valor. Sim. E outra, você é competente em milhões de coisas que eu não consigo ser.
Sim.
Então, o que você acha das marcas? A gente tava até discutindo sobre ser um posicionamento de marketing.
Uhum.
Mas qual a importância do marketing, né, nessa desconstrução social também? Sendo que muita coisa é marketing.
Eu acho que é muito importante, porque da mesma forma que o marketing ele tá vindo agora para desconstruir, pode ser jogada de marketing, porque assim, é uma coisa, é fato. As empresas, e não só aquelas que estão nas redes sociais, as empresas que não se tocaram ainda, que a diversidade, ela vai trazer benefícios, elas vão morrer.
Sim.
Então, isso é um fato consumado já. E não porque, a gente quer ter um percentual de mulheres, a gente quer ter um percentual de pessoas com deficiência, a gente quer ter um percentual de negros. Porque essas visões diferentes de mundo vão trazer soluções diferentes para os problemas que a gente vai ter. Os problemas não são mais tão simples como eram, por exemplo. Eu vou inventar um carro. Não tinha um carro. Agora, o que eu vou inventar no futuro, entendeu? Então, eu acho que cada vez mais essas empresas elas vão investir nisso porque as pessoas querem se sentir representadas. Eu não me sinto representada por uma modelo de 1,90m, super magrela. Eu olho aquela roupa e falo assim... eu dou risada. Eu falo, nunca eu usarei isso. Então, eu acho muito legal... Eu acho que tem que continuar esse movimento, porque eu acho ele poderosíssimo. Uhum. Hoje a gente entra no Instagram, você vê várias digital influencers que têm mais peso. Eu não gosto nem de falar a palavra gorda, porque eu acho muito pejorativo, sabe? Sim. Mas a gente vê várias pessoas de estilos diferentes que estão super felizes. Lógico, o Instagram tem muita coisa que ele mascara, né? É. Que ele mostra também só o que a pessoa tá mostrando ali. Mas só a coragem da pessoa tá ali já, mostrando quem ela é real, sabe? É muito difícil. Eu demoro muitas vezes pra fazer um stories, que eu falo, ai, meu cabelo não tá Sim. bom, meu não sei o que não tá bom, ai, tá mostrando aqui a pelanca do sovaco. Então, eu acho que tem muitas coisas que nem a gente se sente confortável. Sim. Então, eu tiro o chapéu pra essa galera que tá vindo com tanta autenticidade, mostrando quem elas são, pra quebrar mesmo.
Uhum.
E a galera mais jovem, nossa, eles vão passar o pano na gente, porque eles não têm nada desses preconceitos.
Tá vindo não forte.
Mesmo. A galera mais jovem vem que vem, e quem tá embaixo não quer, vai ter que passar
paciência.
Em cima. É.
É, e aí você, assim, como comunicadora de empoderamento, que eu acho que quando você fala do feminismo, você tá falando pra todo mundo. Você tá falando pro homem negro, que também é... pro homem japonês, que também sofre algum tipo de violência, enfim... Você acha que é porque a gente conseguiu avançar no poder econômico das pessoas? Por exemplo, eu não imagino, há 20 anos atrás, uma mulher ocupando o cargo que você está ocupando.
Uhum.
Então, hoje você tem poder aquisitivo. Será que é por isso que as marcas estão entendendo que a mulher, os LGBTQIA+,
uhum.
Enfim, todo mundo tá tendo poder aquisitivo e por isso tem que abraçar, porque antes não era, né? Antes Sim. era só o padrão que tinha poder aquisitivo, uhum. né?
Pode ser. Nunca tinha pensado por esse lado. Mas pode ser.
Pode ser.
Mas eu acho assim, que bom.
Tem que ser.
Tem que
pode
ser.
Pode ser e tem que ser, né?
Pode ser e tem que ser, porque as pessoas, elas costumam criar... Eu acho que também tem uma coisa assim, quando a pessoa tem poder aquisitivo, se eu tenho muito microempreendedor agora.
Uhum.
Então, eu não me vejo naquela marca, eu vou lá e eu crio a minha marca.
Uhum.
E a gente vê muito disso. E o empoderamento, ele não é só sobre o poder aquisitivo, né? Mas, às vezes, eu tenho ali uma ideia e eu vou fazer essa ideia acontecer. Eu vou criar meu negócio. E aí, com isso, as marcas, elas começaram a ver quantas lojas online a gente não tem hoje. Você acha que a própria Amaro, que é uma loja que ela é super
Sim.
recente, mas ela a Amaro nasceu de uma necessidade que eles viram no mercado, que as pessoas não se identificavam com as marcas. Então, assim, a Amaro é uma que começou pequenininha e explodiu.
Virou um monstrinho.
Quantas lojas aqui de Indaiatuba mesmo a gente não tem, que a pessoa começou vendendo na porta de casa. Então, eu acho que o empoderamento, ele também traz isso, das pessoas entenderem que ela não precisa comprar daquela marca que ela não se identifica. Ela pode fazer a marca dela, ela pode fazer acontecer o negócio dela, entendeu?
Sim.
Mas o poder aquisitivo, ele ajuda, e eu acho que as marcas estão muito atentas a isso, né?
Eu acho Sim, que a facilidade de comunicação hoje em dia permite que você se comunique com nichos.
Sim.
Então, cada vez mais existe um microambiente do qual você pode criar um produto para encontrar
Exato.
O público consumidor.
Sim.
Nossa, eu entro no TikTok, todo dia eu vejo. Ai, pra quem não acreditou em mim, sabe esses TikTok?
Sim.
Que é a menina começando com uma caixinha de, sei lá, de uma caixinha de blusinha. E aí vai pra uma mega loja. E você fala,
Sim.
nossa.
Tá tranquilo.
Tem que dar cerveja pro chefe.
É.
É. Perguntas.
Cara, vai lá, pode você,
falar.
Você.
Eu sou muito feliz que eu tenho duas irmãs mulheres, então eu sei que essa nova geração vem com tudo, a gente tem 10 anos de diferença e eu queria muito ter a cabeça que elas têm hoje, quando eu tinha 10 anos a menos. E a minha irmã me fez uma pergunta hoje cedo, a Gabi, e eu queria saber de você, né? Você acha que a sociedade está preparada para lidar com essas mulheres empoderadas? Porque, gente, sinto muito, a gente vai vir com tudo, né? Você acha que a sociedade sabe lidar já com isso ou ainda tem algumas coisas para aprender?
Ah, eu acho que na sociedade, se a gente pegar quem está no poder hoje, não. Eu tenho vários exemplos, assim.
Ah,
mas
com
assim,
certeza.
Eu acho que não, porque se a gente também não pode esquecer que na época dessas pessoas era diferente. Então, a gente também tem que respeitar, eu não tô falando que a gente tem que aceitar, a gente tem que respeitar um pouco o tempo das pessoas. Não adianta eu querer falar pro meu avô de 80 anos que ele precisa, nossa, pô, eu agora sou a dona do lar aqui. Não, ele ainda quer netos, ele ainda vem, porque você precisa dar atenção pro seu marido. É uma coisa que é da criação dele, tá muito enraizado nele. Então eu sempre gosto de ter um pouco de paciência, sabe? Quando eu me deparo com uma situação onde eu vejo que a pessoa nem tá percebendo que ela tá tendo uma atitude machista ou uma atitude homofóbica, eu gosto, quando eu vejo que tem abertura, eu gosto de sentar, chamar aquela pessoa pra conversar, explicar. Falar, olha, deixa eu te explicar uma coisa, me ofendeu. E tem dado certo, tá? Na maioria das vezes. Mas eu também acho que os líderes do futuro, que são a galera que tá vindo agora, eles já vêm com uma cabeça diferente. Então aí eu acho que eles vão estar preparados. E o estranho vai ser se isso não acontecer. Então pra eles não tem muito essa coisa de homem e mulher, né? Até na questão da orientação sexual, é diferente. E aí eu acho que vai mudar bastante coisa. Então eu acredito muito na geração que tá vindo. Muito, muito mesmo.
Sim, essa questão do seu avô, das pessoas mais antigas, eu concordo. Mas você concorda que essas pessoas mais novas, elas têm os mesmos recursos que nós mulheres pra aprender mais sobre a nossa causa, pra tirar os padrões da frente, pra lançar fora o preconceito? Você concorda isso? Que concordo. Não dá mais pra usar como desculpa que isso tá enraizado em pessoas que têm a mesma condição que a nossa de aprender também.
Sim, eu concordo, mas mesmo assim, né, as informações, elas ficaram muito fúteis ultimamente. Então, infelizmente, a pessoa que quer, pega um negócio pra aprender e vai atrás, é muito difícil. Você vê uma fake news no Instagram, no Facebook, você acredita, você não vai nem atrás pra ver se aquilo é verdade ou mentira. Então... Sim.
Pode falar. Pode falar você, pode perguntar.
Não, então eu acho que é difícil, eu acho que você não tem que passar pano. Sim. Quando você identificar que tem uma, principalmente, a gente tem muita gente jovem também com a cabeça de velho, né, Sim. com cabeça Sim. mais de idade, mas eu acho que você tem que alertar, mas eu também não acho que, sinceramente, você tem que perder seu tempo com quem não quer.
Sim.
Porque quando a pessoa não quer, você só vai se frustrar, você só vai sofrer, você vai ficar ali. Se você tem oportunidade, né, porque tem gente que às vezes não tem oportunidade de sair fora. Mas se você tem, tipo, sai fora.
Malhar ferro frio, né?
É.
É, e até você estava falando do Instagram e de redes sociais de uma forma geral. Se você pegar hoje em dia, como a informação é fragmentada e ela faz parte da bolha. Então, o algoritmo só entrega aquilo que você consome.
Sim.
Então, quanto mais lá, direita, esquerda, quanto mais de direita você é, só recebe informação de direita.
É verdade.
De esquerda, informação de esquerda. Feminista, só informação de feminismo. Então, é difícil para a pessoa furar a bolha dela e tentar entender o outro lado. Então, acho que quando, pelo menos aí do meu lado, né? Quando alguém praticar alguma coisa, qualquer tipo de ação, que seja ofendendo qualquer tipo de causa, feminismo, racismo, e se a pessoa se sentiu ofendida com aquilo, eu acho que a melhor solução é chamar a pessoa de canto e falar, não gostei disso que você falou, assim, assim, Sim. assado. Porque muitas vezes as pessoas não têm maldade no coração, é só a ignorância.
É falta de... Empatia. Na verdade é cultura, né?
É.
A gente não pode falar que é falta de empatia, porque a pessoa foi criada daquele jeito, a família já pensa daquele jeito, Sim. é difícil furar a bolha, é difícil. E às vezes não é nem sobre rede social, é sobre o discurso que ela ouviu a vida inteira dentro de casa, igual eu te falei hoje, minha referência política de mulher era Marta Suplicy, quando a gente tem o Benedita, sabe?
Uhum.
Então, são algumas coisas que a gente precisa ir atrás. Eu julgo quem não vai atrás, mas ao mesmo tempo eu tento entender. Eu falo, nossa, mas...
É difícil.
É.
Eu acho que ainda mais quando você tem... A gente critica muito essa falta de empatia, né? E quando você Sim. tem a empatia, você fala, poxa, mas a pessoa, ela não tá fazendo por mal.
E aí, nossa, você fala, senta aqui, vamos conversar?
É.
5 minutinhos.
Mas hoje eu aprendi já a identificar quem vale a pena e quem Sim. não, sabe? Eu não fico mais, perdendo meu tempo com gente que eu sei que eu posso ficar horas explicando o negócio.
Que não vai dar em nada.
Que não vai dar em nada.
E o que você acha de... alguns grupos políticos se apoderarem da causa?
Olha, eu acho que...
Pesada essa.
Não, eu acho assim, ó. Eu acho que não é nem... Eu gosto muito de pensar nos benefícios que isso vai trazer. Então, quando... Eu acho que a política, a gente sempre leva pro lado negativo da coisa, porque a gente mora num país super corrupto, mas a política, ela não é ruim. Então, eu acho que os partidos políticos, eles existem com um propósito. Pelo menos deveriam ter o propósito de ajudar a sociedade, de contribuir com ela, né? Então, quando eu vejo um partido se associando à causa feminista. Eu tenho até um deputado que eu sigo ele, que ele criou a lei onde a mulher, se ela descobre que ela ganha menos que o homem, ela vai na justiça, isso fica comprovado, ela recebe isso de volta. Foi um homem que criou essa lei. E eu sigo ele e eu falo, gente, eu admiro. Então, quando eu vejo que a pessoa ela está se associando e está fazendo algo ali, porque ela tem o poder na mão dela, eu adoro. Agora, quando eu vejo também que tá ali se associando, mas não tem muito... Porque a gente não fica sabendo, a gente também não vai atrás, né? Vamos ser sinceros. É. A gente nem sabe direito o que os políticos estão fazendo, as leis que eles estão aprovando. Então, eu acho que a política, ela é necessária, sim. E eu curto quando eu vejo alguém se associando que tá ali no meio. Não vejo como negativo. Até porque, independente se a pessoa tá fazendo algo ou não, ela tá trazendo...
Um benefício.
O debate.
Ela tá trazendo um debate, sabe? Então, meu, se pudere, mas pelo menos ajuda a gente.
Perfeito.
Eu quero fazer uma pergunta que a Inara fez.
Inara.
Ela fez uma pergunta que eu amei de paixão. Como podemos inserir o empoderamento feminino na educação escolar?
Ah, isso é muito difícil, é. Eu quero muito criar um projeto, de verdade, assim, eu tenho muitas vontades, eu sou muito sonhadora.
Sim.
E eu tenho muita vontade de ensinar para as meninas que estão saindo do ensino fundamental, sabe? Ou do ensino médio, eu queria muito criar um projeto assim, porque é muito difícil. Então, é nessa fase que a gente vai meio que decidir, né, o que a gente vai fazer de faculdade, né? O que a gente vai ser quando a gente crescer. E o que eu tenho feito? Então, eu faço parte de um programa de mentoria da Bosch,
uhum,
da empresa que eu trabalho. Eu tô tentando ir aos poucos, porque eu também não tenho mil braços, né? Mas eu peguei duas...
Como assim? Você não é um polvo?
Não, ainda não. Mas eu peguei duas meninas, por exemplo, de 18 anos, pra orientar.
Nossa.
Então, eu vou começar a mentoria delas, vou fazer de final de semana, é um horário do meu tempo que eu tô dedicando pra isso, fora o podcast, porque eu também vejo muita gente só, eu quero feminismo, mas também não faz nada pra ajudar, né? Muita mulher que faz isso. Então, eu tô pegando essas meninas pra orientar, então é um começo. Mas eu acho assim, como que a gente pode fazer com que as escolas empoderem essas meninas? Eu acho que vem de casa, um pouco, eu acho que a gente não pode terceirizar.
Uhum.
Sabe, eu acho que a escola ela tem um papel muito importante, mas os pais são responsáveis pela criação dos filhos, né? Não
100%.
Dá pra você terceirizar, ainda mais agora, esse mundo de pandemia, imagina,
sim,
se a gente ficasse dependendo da escola, né? Mas eu acho que na escola, as professoras, elas precisam, professoras precisam estar bem atentas a esse tema, precisam dar as oportunidades iguais. Então, vai ter um debate, coloca uma menina e um menino pra debater, vai ter um trabalho em grupo, dá uma misturada nos grupos ali, sabe?
Uhum.
Coloca um pouco de diversidade nessa história, porque a tendência é as meninas vão pra um lado, as meninas vão pro outro. Eu acho que foi isso que trouxe pra mim também. Eu sempre me juntei com os meninos, quando dava me juntava com as meninas. Então eu acho que é você trazer essa pluralidade pro negócio, assim, eu acho que é uma forma, mas eu não terceirizaria só, acho que tem que vir dentro de casa.
Eu acho que é uma construção social, na verdade, né? Eu me envolvi um pouco com política lá na cidade que eu moro.
Um pouco muito,
nossa, eu tô muito envolvida com política.
Eu já pensei em ser até política também.
Não, eu tô cansada.
Inclusive, eu acho que em Indaiatuba falta, né? Uma mulher aí na frente.
Lá em Salto? Aí, ó,
tô lançando minha candidatura hoje.
Lá em Salto nós temos um projeto que fala não só pra meninas, mas para todo mundo, a gente fala de Salto, cidade educadora. E nesse projeto, toda a sociedade se envolve na educação escolar. Então, assim, você tem um filho na escola X, escola municipal. Toda a sociedade ali em volta do bairro vai participar de atividades ou de campanhas em prol da educação e do desenvolvimento daquelas crianças que estão dentro da escola.
Uhum.
Que seja pontual, mas que seja um começo, né? E a gente tem... Gente, eu acho maravilhoso esse
projeto. E você sabe, tem uma pesquisa que fala... Onde que eu vi isso? Que fala, assim, que as meninas, a partir dos 5 aos 7 anos, é a hora que elas vão decidir mais ou menos o que elas querem.
Uhum.
As crianças, né? No fim do dia. E aí, é nesse momento que você tem que mostrar a oportunidade para elas. Então, tem muitos projetos que vai, por exemplo, empresas de física, a própria NASA já fez projetos assim, que vai nas escolas dessa idade para apresentar para as meninas. Olha, você pode ser cientista, você pode ser engenheira, você não precisa ser...
Você pode ser a Barbie, ser o que você quiser.
Você pode ser o que você quiser, mas tem essas opções também, sabe, para você. E aí eu achei super legal, por isso que eu acho que deveria vir de baixo. Porque que nem eu fui descobrir com 27 anos o empoderamento feminino. A gente descobre muito tarde. Esses temas não são, pelo menos na minha época, não eram tratados na escola.
É, não, não eram.
A Isa Passos mandou uma pergunta aqui. Conta pra nós se a diferença salarial entre mulheres e homens ainda ocorre no mercado de trabalho e como o feminismo trabalhou em cima disso e quais que seriam as justificativas do mercado para isso.
Olha, gente, é difícil responder pelo mercado, né? Mas assim, as pesquisas demonstram que sim, que a mulher ela ganha 20% a menos do que os homens em cargos de liderança. Isso quando você vai, assim, cargos simples de liderança. Quando você sobe ainda mais, quanto maior o cargo, maior a diferença. Então, isso é comprovado, tem a Luísa Trajano fala muito sobre isso. Agora, como o feminismo trata isso, é difícil, né? Porque o feminismo, a maioria das vezes, ele é composto por mulheres que não estão nessa base do poder. Sim. Então, eu acho que foram criadas algumas leis. Então, tem essa lei que eu falei, que hoje, pela CLT, acho que, na verdade, ela estava sendo aprovada, essa lei. Se você comprovar, né, que você ganha menos, mas é muito difícil. Como que você vai comprovar isso? Como que você vai pegar...
Fazer uma investigação nesse
nível, investigação se você não tem essa informação, né? Então, é um pouco complicado. É por isso que eu acho que a gente precisa das pessoas no poder. Mas... Porque se não tiver política, né, na empresa...
Isso que eu ia perguntar, mas não existe a regra já que se você ocupa o mesmo cargo, independente se é homem ou mulher, o salário tem que ser o mesmo?
Ai, na verdade,
é,
na verdade
existe. A teoria é muito diferente da prática, no final das contas.
Exato, mas tem vários outros fatores, né? Tá. Aí a pessoa mistura tempo de casa, ah, mas o fulano tem mais tempo de casa que você, ou então mistura, ah, mas ele é mais velho. Ai.
Inclusive, ela pode engravidar.
Mas se for um cargo
é verdade.
Contra a gente.
Tipo, se for um mesmo cargo, tipo júnior, pleno, sênior, tem que ser a mesma faixa salarial, não tem? Pela lei?
Sim, tem que ser. Mas
tô perguntando de sacanagem, é só uma dúvida.
Não, entendi. Não, mas é comprovado que sim, tem que ser, pela lei é, mas não é.
Na prática não é feito.
E aí tem vários motivos, tá? Tem um motivo que eu acho também assim, que. A mulher, e aí eu tô falando do que cabe a nós, como que o feminismo pode ajudar nisso, né? Nós, mulheres, a gente não é acostumada a dar tanto valor pro dinheiro. Então, eu não sei vocês, mas vocês já pediram aumento na vida de vocês?
Já.
Eu já também.
Luana, você pediu aqui, aumento!
É que aqui a gente é tudo empoderada, né? Mas tem muitas mulheres, parabéns meninas, obrigada. Mas tem muitas mulheres que não pedem. Que nunca pediram um aumento, uma promoção, porque nós, a gente fica esperando reconhecimento. E é um pouco diferente do homem. Eu não tô falando que tem certo ou errado, são perfis diferentes. O homem, ele é mais agressivo nisso. Tem também já pesquisas que demonstram, eu entrevistei a diretora de vendas do LinkedIn. E ela me falou que eles fizeram várias pesquisas lá, esse episódio é muito legal do podcast, que eles comprovaram que as mulheres, elas só se candidatam a uma vaga quando elas sentem que elas estão 100% preparadas. E os homens, eles têm assim, ah, essa competência que eu tenho, vou me candidatar.
Não respondi essa pesquisa, mas eu me enquadro.
E aí, com isso, o que acontece? O cara, às vezes, que nem é tão, nem tem todas as competências necessárias pra vaga, ele acaba entrando, porque ele acredita nele. Ele acredita no potencial. E a mulher que é super, tem duas pós, MBA, isso aqui, não vai, chega. Entendeu? Então, aí que começa um pouco a disparidade.
Tem uma da Mariene Oliveira. O que vocês acham de várias jornadas de trabalho em que as mulheres se submetem, se dividindo entre trabalho, casa, filhos, casamento, etc.
Eu nem sei como que eu vou trazer isso pra Beats agora, porque eu vi um estudo sobre isso falando que o mercado e a economia perdem sei lá quantos dinheiros, porque o trabalho doméstico e o materno não são remunerados. E isso custa, assim, muito dinheiro, que resolveria a vida de nós quatro aqui tranquilamente pra viver nível Mark Zuckerberg. Eu acho desesperador.
Mas é uma realidade muito difícil, assim, porque realmente acaba... É o que eu falei lá no começo dos parceiros. Então, eu acho que se você tem um relacionamento bom, né, com o seu marido, com a sua esposa, vocês têm que conversar. Essa é a minha opinião. Se tá pesando um pouco mais pra mulher, pra mim tá errado, assim. Eu acho que tem que conversar, tem que sentar, tem que falar. E aí, você vai ter que se impor em algum momento.
E se pesar mais pro homem, por exemplo?
Tem que conversar também.
É, não, eu acho que... Eu acho... É,
mas eu acho que pode acontecer, sabe? Pode, não é a tendência, mas pode acontecer. E eu acho que a gente tem que tirar essa coisa do homem e da mulher. A gente tem que falar do indivíduo. O indivíduo é capaz, quando a gente fala do empoderamento, é porque a gente sabe que as mulheres estão um nível, estão numa posição de inferioridade hoje, né? Mas quando eu gosto muito de falar diversidade, né? Porque a gente fala do indivíduo, independente. Se a gente tem um casal, eles têm que ser um casal e não uma pessoa mais que a outra, entendeu? Você tem, sei lá, um trisal, sei lá. Você tem que conversar ali e se estabelecer. O que não dá é para uma pessoa ficar sendo punida ali, sendo penalizada por ter carga tripla, dupla de jornada. Também outra coisa que sempre trazem, e que é verdade, quando os pais ficam doentes, a responsabilidade, na maioria das vezes, vem para a mulher, vem para a filha, e não, ou então vem para a nora, e não pro filho, entendeu? Então, eu acho que isso também é um cargo que não é remunerado, então acho que tem várias situações, mas tem que sentar e conversar. E aí é lógico, se você não tem essa possibilidade, você tem que avaliar o seu relacionamento, né? Porque, ou se você é mãe solteira, que também pode acontecer, aí também é outra realidade. Então tem muitas facetas dessa história, né?
Eu acho que relacionamento, de uma forma geral, é parceria, né?
Parceria.
Você confia na pessoa e conhece e respeita, ou não vale a pena. Vale a pena ficar sozinho.
Exato.
É isso aí. Queria fazer mais uma perguntinha que o Vini Fregnani fez. O que a gente espera das outras pessoas no empoderamento? O que a gente espera dos homens, da sociedade, né? O que a gente espera disso?
Sim, o que eu espero e o que eu acho que a gente pode esperar das pessoas é consciência. Então, acho que esse é o primeiro passo. Não dá pra você fechar o olho e falar, imagina, a desigualdade não existe, as mulheres estão super bem, tá ali, ó, tem um monte de oportunidade. Eu acho que tem que ter consciência.
Sim.
Isso pra tudo. Pro racismo, pra pessoas com deficiência, pra classes sociais. Você tem que saber que o mundo não é só ser um biguinho. Entendeu? Que você é uma pessoa privilegiada ou que você tem que dar suporte ali. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, a consciência. E a partir do momento, quanto mais você vai ganhando consciência, mais você vai ficando indignado. Então, é um negócio que é automático, assim. Você fala, não acredito que isso acontece. E aí, vai muito de você. Eu gosto de tomar ações, então eu não sou de ficar de braço cruzado esperando... Que é o que eu falo um pouco de muitas mulheres que também acham que os homens vão chegar e vem aqui que eu vou lutar o feminismo pra você. Isso não vai acontecer. Então, eu queria muito. Tem homens que sim, mas eu acho que se eu pudesse falar o que espera-se, né? A consciência, da consciência de indignação e aí ações.
Legal.
Acho que é isso.
Perfeito. Cara, eu queria encerrar primeiro agradecendo você pela participação, a Karina. Agradecendo a Adri e a Lu, Adriele e a Luana.
Pode ser Adri mesmo.
E também queria agradecer as mulheres da minha vida.
Oh.
Acho que primeiro a Cristal, que é
que tá ali.
Quem divide a vida comigo e é minha sócia também em outro negócio. A Rô, que também é minha sócia em outro negócio. E aí algumas mulheres... Acho que a mulher mais importante da minha vida foi a minha avó, a avó Lucília. Acho que ela não vai ver isso nunca, mas te amo, vó. A minha tia Lucília,
mostra
a minha mãe,
ela,
a minha irmã. E acho que essas aí. Tem mais gente aí legal, todas as minhas tias, tá? Mas
e
essas foram as mais importantes. Né?
Ah, a Xuxa é especial.
Mandar um abraço pro meu irmão que pediu também, o Willi.
Ô, Willi, lembra de mim?
É isso aí.
Pode e um abraço pra Adriana, que
verdade,
fez.
Adri, que trabalha aqui com a gente.
A outra Adriana. Sim.
Como é o nome disso? A bolachinha, isso.
É um disquete pra quem pra galera jovem que não sabe direito.
A nossa
sobrinha.
Isso.
Eu queria agradecer também pelo convite. Fiquei super feliz. Eu aceitei. Nossa, adoro o Bar. A gente se conhece há muito tempo, desde os meus 12 anos, 11 anos de idade, calculo. Faz tempo. Queria convidar para quem quiser conhecer mais desse tema, escutem meu podcast, Momento Jabá, me sigam no Insta, se quiser mandar uma mensagem para mim, ah, vamos bater um papo, tomar um café, eu adoro esse tipo de conexão, eu acho que é aí que a gente ganha, e eu tô aberta para trocar, não só para falar o que eu penso, né, mas para também escutar e aprender.
Com certeza.
Muito obrigada pelo convite, foi uma honra.
Maravilhoso. Pô,
eu também gosto muito de você, fazia tempo que eu não te via.
Tirei a máscara, deu o laço.
Obrigado por participar e parabéns por tudo que você construiu. E eu sou fã da sua mãe também, mando um abraço pra ela.
Ela tá assistindo a gente, tenho certeza.
Abraço, Rita. É isso aí.
É isso aí.
Quer mandar abraço a alguém aí? Ou acabou já?
Ah, eu quero. Eu acho que meu pai e minha mãe sempre estão assistindo, né? Minhas irmãs estão assistindo, meus amigos. Eu sou cercada de amigas maravilhosas. Uhum. E eu tenho um recado que é contem sempre comigo. É isso.
Isso aí.
E o vizinho hoje não fez barulho.
O cara lá de cima, que não é o da Xuxa, que eu aprendi a falar isso com o João. É isso, pessoal.
Fechou. Tchau. Gente. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.
Singularidade. No início era apenas um silêncio, até que houve uma explosão. E até hoje é possível escutar esse som. O som é a vibração da criatividade. Sincronia. A evolução se deu em ritmo acelerado. O som do tambor fez vibrar a sintonia. Os encontros acontecem, as ideias fluem. A matemática nascia. Similaridade. O que antes era só, agora é harmonia. O mundo se transforma para nunca perder a magia. Data drive e cultura colaborativa que arrepia. A batida, dados, marketing digital, inovação e tecnologia. 30, 15, 10 anos de estrada. Agora mais que nunca, preparada para tocar no mesmo beat. Beats, Marketing Intelligence.